Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 37º episódio. E hoje eu vou falar sobre uma entrevista recente que o Sergei Stakhovski deu e de como ela jogou luz na briga do Conselho dos Jogadores na ATP. Depois eu vou falar um pouco sobre o WTA Finals que está rolando essa semana em Shenzhen, na China, mas como o torneio feminino assim, ele termina no domingo e eu estou gravando isso de sexta para sábado, eu não vou analisar tanto quem está ganhando de quem, vou focar um pouco mais no encaixe desse torneio no calendário. E como o evento, que é para ter as 8 medalhas do planeta, acaba raramente sendo uma lista completa, né, que é o ideal. Mas deixa eu começar por esse imbróglio eterno sobre o Conselho dos Jogadores. E vou fazer antes um resumindo que rolou na temporada, para ninguém ficar perdido. E aí é preciso voltar lá para trás, para Indian Wells, que foi quando a gente começou a ver que havia um desentendimento, que algo estava fora de encaixe no Conselho. O que aconteceu nessa época foi que houve uma votação para decidir se o atual presidente da ATP, o Chris Kermode, continuaria no cargo. Para lembrar também, essa votação é feita pelo board, ou pelo que a gente pode chamar de diretoria. Essa diretoria tem representantes dos torneios e dos jogadores de todas as partes do mundo, e a diretoria votou pela não renovação do contrato do Kermode. Ou seja, no fim desse ano ele sai. E quando o resultado dessa votação foi divulgado ao público, o normal é que todo mundo quis saber os porquês. Para muita gente ele vinha fazendo um bom trabalho, e essa muita gente, é bom lembrar, inclui Federer e Nadal. O Federer disse até que pediu para conversar com o Djokovic, mas o Nori não teve tempo. Mas eu volto a falar sobre os jogadores daqui a pouco. Os torneios eram a favor do Kermode e os jogadores eram contra. Isso é importante que a gente saiba e tenha sempre em mente. E nessa de todo mundo querer saber, né, teve entrevista coletiva e tudo mais... A gente ficou sabendo que o Conselho dos Jogadores ficou dividido nessa questão. E o presidente, que é o Djokovic, deu uma entrevista não querendo falar a opinião dele, tirando um pouco a responsabilidade do Conselho, porque no fim das contas quem vota é a diretoria, é o board. E os representantes dos tenistas no board votaram contra o Kermode. Esse é um ponto. O outro ponto é que o Justin Gimelstob, que fazia parte desse board, representando tenistas, e depois ficou meio óbvio para todo mundo, o Djokovic estava alinhado com o Gimelstob e outros representantes do Conselho dos Jogadores. E foi também nesse período que Federer e Nadal se queixaram de não terem sido consultados sobre a questão do Kermode, que eu falava agora há pouco. Mas eles não estavam no Conselho, então tem gente que defende que se eles estivessem mais interessados, deveriam ter se envolvido mais. Mas também tem gente que defende os dois, dizendo que eles já tinham sido do Conselho, não precisavam mais fazer parte, né, mas... pelo que eles representam, pela experiência que têm, deveriam ter sido consultados pelos outros, Djokovic inclusive. Mas essa é outra discussão. Voltando à história, aí aconteceu o problema do Gimelstob na justiça americana. Ele agrediu um cidadão numa noite de Halloween, foi uma agressão pública, grave, e o relato da vítima veio à tona. O Ben Rothenberg, que trabalha para o New York Times fazendo algumas reportagens, divulgou todas as páginas no Twitter e era uma coisa triste. O senhor agredido fala em dias de dores, de trauma causado para ele e para a família, porque ele foi espancado na frente de parentes, inclusive uma filha pequena. Foram vários socos na nuca com ele imobilizado, Gimelstob montado em cima dele, no meio da rua. Uma cena horrível só de imaginar. E aí vieram Murray, Wawrinka, outros jogadores se manifestando contra o Gimelstob, dizendo que ele tinha que sair do board, que os jogadores não podiam ser representados por um cara como ele, que não mostrava certos valores básicos, etc, etc. Só que aí ficou mais claro ainda que o Djokovic estava do lado dele. E não só o Djokovic, porque tinha um grupo no conselho do lado dele. Por quê? Porque todo mundo diz que o Gimelstob é ótimo para negociar, que só ele consegue certas coisas para os jogadores, que ele corre atrás como nenhuma outra pessoa, etc e tal. Por isso, o Djokovic teria ficado em cima do muro quando surgiram os relatos da agressão do Gimelstob. E eu digo teria na condicional porque o Djokovic nunca falou com todas as letras que estava do lado do Gimelstob. Ele só disse que não leu o relato da vítima, que não sabia como tinha sido o processo do Gimelstob na justiça, etc e tal. Eu, pessoalmente, tenho muita dificuldade em acreditar que o Djokovic, que é um cara inteligente, que, né, sabe o que está fazendo ali, que ele não tenha procurado saber o que aconteceu. Para mim ficou muito na cara que ele queria o Gmelsov lá porque eles tinham interesses alinhados. E é aí que entra essa entrevista que o Stakhovsky deu para um site ucraniano chamado BTU. O endereço é btu.org.ua. E essa entrevista começou a repercutir em veículos do mundo inteiro nos últimos dias. E o Stakhov relata algumas coisas interessantes e, dá para dizer, graves. Uma delas é que alguns integrantes do conselho faziam acordos antes das reuniões e sempre votavam juntos, não importa o que fosse discutido, não importa os argumentos dos outros, e que tudo aquilo era orquestrado por uma pessoa, abre aspas, que não está mais ligado ao conselho, fecha aspas. E aí, é claro, ele está falando do Gmelsov. Mas tem mais, o Stakhov disse também que o processo para eleger o substituto do Gmelsov não foi o ideal, né? Isso porque, voltando na história, o Gmelsov acabou pedindo demissão do cargo porque houve pressão dos tenistas, então, né, os atletas precisaram eleger outro representante para estar no board. O Stakhov disse que havia uns 15 currículos para o conselho dos jogadores analisar, mas que a maioria não parou para ver quem era quem, né? Houve apresentações de alguns candidatos, e o Stakhov relata até que a apresentação do Mark Knowles, o ex-jogador, foi impressionante. Pois bem, isso não se refletiu na votação. Mas tudo bem, aqui é opinião do Stakhov, né? Dele pode ser diferente da dos outros, não tem nada a ver. Mas, e nessa votação houve um empate entre o Nicolás Lapente, equatoriano, e um cidadão americano chamado Weller Evans, que é um conhecido amigo do Gmelsov. E aí entra o problema. Que já dá pra ver como é que vai terminar essa história, né? O Stakhov conta que metade do conselho sabia que o Evans era fake e estavam apoiando ele justamente por isso, para ser um fantoche do Gmelsov. E a outra metade votou contra também por saber que ele era fake. E a parte muito louca dessa votação é que, sim, a votação foi adiada e quando voltou, o lado do Stakhov ofereceu algumas alternativas, né? Mas o outro lado, o lado sabidamente do Djokovic, queria apenas o Evans e não abriu mão disso. E aí o board tomou a decisão, colocou o Evans lá e a coisa toda implodiu. No mesmo dia, quer dizer, isso aconteceu em um período de 2 dias, o Jamie Murray, o Robin Haase, o Stakhov e o Dani Valverde se demitiram do conselho. E o Stakhov termina a entrevista dizendo que ficou 6 anos no conselho, mas que só agora, esse ano, ele sentiu que a composição de tenistas que estava lá, que agora há uma vontade de correr atrás de interesses pessoais. Uma coisa que, segundo ele, nunca tinha acontecido antes. E ele diz ainda que nos últimos 7 meses o conselho não priorizou os interesses dos jogadores. Só que agora Federer e Nadal voltaram para o conselho. E a coisa muda de figura porque os dois têm peso. E segundo o Stakhovsky, quem ficou no conselho está morrendo de medo de ter Federer e Nadal no grupo. Porque agora não vai dar para chegar para um cara como Federer e dizer: olha, eu sei mais disso do que você. Antes dava, né? Para o Djokovic chegar numa entrevista e dizer que o Federer não sabia do assunto porque ele não tinha informação completa, porque ele não estava no conselho. Mas e agora? Parece que vai voltar a haver um equilíbrio. E só para completar, agora no dia 28 de outubro, recentemente, o Mark Knowles, aquele que tinha feito a mega apresentação que impressionou o Stakhovsky, foi eleito para o board no lugar do Weller Evans. E só para atualizar, a ATP anunciou na semana passada que o substituto do Kermold como presidente da ATP vai ser o italiano Andrea Gaudenzi, ex-tenista. E aí ninguém me falou, mas eu acho que ter um europeu nesse cargo é uma derrota para o Djokovic e para o Gmelsov, que gostariam de ter um americano, alguém com mais experiência no mercado, né, americano especificamente. Eles se preocupam muito com a quantidade de dinheiro que entra, né, do público nos Estados Unidos, que dizem que é muito maior do que no resto do mundo, na Europa principalmente. Então ter um europeu é um significado que, na minha opinião, que eles já não estão com tanta força assim. Resumindo, muito do que o Stakhovsky fala faz muito sentido, levando em conta a informação, ou melhor, os pedacinhos de informação que a gente foi coletando ao longo da temporada. E sim, eu volto a dizer, como eu escrevi no blog um tempo atrás, desenhou-se um cenário onde a gente tem Djokovic e Gmelsov de um lado, Federer e Nadal do outro. Eu não acho que o Djokovic vá ceder às vontades do suíço e do espanhol e vai entregar assim as rédeas do conselho fácil, né? E também não acho que o Federer e Nadal voltaram para o conselho só para ficar ali olhando de perto. Parece mesmo que os dois vão se envolver, e eles até disseram que só voltariam juntos, que o Federer só voltaria se o Nadal fosse, o Nadal também só iria se o Federer estivesse lá. Isso para mim é uma prova de que eles estão fazendo um power play, uma jogada de poder, tentando equilibrar esse cabo de guerra que foi vencido pelo grupo do Djokovic nas últimas votações. Eu não sei se alguém vai falar sobre isso nas entrevistas coletivas do ATP Finals, mas é um assunto que pode entrar em pauta durante o Australian Open, juntamente com o que eu já comentei aqui no podcast, que é a nova briga entre tenistas e torneios, por mais prêmio em dinheiro nos slams, e é uma briga não só da ATP, não envolve o conselho da ATP, mas envolve homens e mulheres, e aí, claro, a possibilidade de um boicote. Ou seja, a gente vai chegando ao fim de uma temporada que foi bacana, tanto no masculino quanto no feminino, dentro de quadra, mas é uma temporada que deixa muita coisa para ser debatida fora da quadra. E já que eu tô falando de fim de temporada, deixa eu comentar o WTA Finals que eu prometi. Eu comecei a escrever o roteiro desse podcast durante um jogão entre a Pliskova e a Halep, que valia a última vaga na semi, né? Mas eu vou deixar para comentar quem jogou bem, quem mereceu o quê no próximo podcast. Hoje, antes do torneio acabar, eu vou falar um pouco mais sobre o calendário da WTA e os porquês de o Finals feminino ter sempre mais problemas de lesão do que o masculino. Isso basicamente tem dois motivos. Um deles é o calendário mais curto da WTA. E o outro é o investimento que a WTA fez na China, na Ásia, enchendo o país e o continente de torneio e buscando o retorno de um mercado que eles acreditam que vai ser gigante comercialmente para o tênis, mas que nem todo mundo pensa assim. E aí você pode me perguntar, como é que o calendário mais curto pode causar mais lesão? É que ele é mais curto em número de semanas, não em quantidade de eventos. E se a gente conectar os pontinhos, vai ver que o período pós-US Open da WTA, que é quase todo na Ásia, e principalmente na China, é um calendário que mata qualquer um. Olha só, na semana seguinte, a do US Open, na seguinte já, tem um Premier em Zhengzhou, numa semana que tem mais dois Internationals. Na semana seguinte, sem descanso, outro Premier em Osaka e mais dois Internationals. Outra semana, sem descanso, tem um Premier 5, mais importante ainda, em Wuhan. Outra semana, sem descanso, um Premier mandatory, obrigatório, que é mais importante ainda, em Pequim. Aí, ok, tem uma semana só com Internationals, né? Ou seja, quem só joga Premier pode descansar nessa semana, e depois vem uma semana com Premier de Moscou. É muito torneio importante em sequência, emendando com Slam, né? Porque ninguém descansou depois do US Open aí. E aí acaba esse torneio de Moscou, na semana seguinte já tem o Elite Trophy, que é a Série B da WTA, e depois o WTA Finals. Então você vai descansar quando? É muito pouco tempo. Tudo bem, assim, ninguém precisa, ninguém é maluco de jogar todos esses Premier. Mas são torneios importantes. Quem faz um calendário econômico aí, joga só dois torneios. Mas são dois torneios que vêm depois de um US Open, que você vai descansar ali no máximo uma semana, ele vai tirar uma semana e meia para treinar, vai viajar, vai pegar um fuso diferente, com uma cultura totalmente diferente, alimentação diferente. Não é fácil a saída para a Ásia. Por isso que no circuito masculino a gente vê mais tenista evitando isso. Tem gente que nem vai para jogar, né, os 500 de Tóquio, Pequim, e vai só para Xangai, ou de repente nem vai para Xangai. Então tem todo esse balanço de calendário que as meninas precisam fazer, porque se for jogar tudo, todo mundo, qualquer um chega arrebentado lá, né? Então, se você, mesmo assim, para quem joga só o Wuhan e Pequim, que são os dois mais importantes, são dois torneios colados, ou seja, se alguém for bem aí, pode fazer 10 jogos em 2 semanas, já não é fácil. E aí essa conta vai aparecer no Finals, que só tem jogo duro. Esse ano, no primeiro dia, a Bendis teve problema físico, já no segundo set. No segundo dia, a Andreescu teve dor nas costas. No terceiro dia, a Osaka desistiu, entrou a Kiki Bertens no lugar dela. E no quarto dia, a Andreescu teve problema no joelho e abandonou o torneio. E aí precisou entrar a Sofia Kenin para completar e fazer a última rodada contra a Svitolina. Resumindo tudo isso, não é legal. Ainda mais no sistema de round robin, todo mundo joga contra todo mundo num grupo de 4. E que a reserva sempre entra quase sem chance de classificar. Então, quando alguém desiste, já estraga o negócio. E se você me pergunta qual é a solução, eu respondo que talvez seja aumentar o calendário, espaçar mais os torneios. Só que aí diminui o período de férias e vai incomodar muita gente. Então, a não ser que a WTA decida radicalmente reduzir o número de torneios, que é outra alternativa para mim super utópica, praticamente impossível, o circuito feminino vai continuar correndo esse risco de ter seu maior torneio WTA do ano, o maior não slam da temporada, num risco de perder suas principais atrações por causa de lesão. E isso já vem num circuito que já não tem o principal nome, que é a Serena Williams, que ela caga e anda para qualquer coisa que acontece depois do US Open. E se você não tem o principal nome e ainda perde outros dois nomes importantes, complica. E os dois desfalques desse ano foram duas campeãs de slam, duas jovens, consideradas o futuro do tênis, e que já tiveram várias lesões, especialmente Andreescu. Andreescu passou um bom tempo da temporada fora, porque se machucou ali no fim da temporada de quadradura, né, de Miami para frente. De qualquer modo, eu acho que é algo que a WTA deveria parar para pensar com mais carinho e tentar encontrar uma solução. Seja redistribuindo o torneio, não sei, eu acho que entupiram demais ali. Eles quiseram dar muita moral para a China, para a Ásia e tá atrapalhando quem vai jogar o Finals. Eu fico por aqui, volto semana que vem, aí sim comentando quem foi bem, quem deixou a desejar no Finals. Falando um pouquinho também do Master de Paris, que tá quente, né? Tem Nadal e Djokovic nas semis. Talvez da ausência do Federer na ATP Cup, eu não sei se tem interesse em vocês, alguém me manda mensagem e diz. Eu já comentei isso no blog. E o que mais pintar de assunto quente até lá, beleza? Até lá, gente. Abraço.